Sexta sessão ordinária do dia 28 de abril de 2025, 19 horas. Considerando a existência do quórum necessário, dou por aberta a presente sessão ordinária. Iniciando com os trabalhos da pauta do dia, coloco a ata de número 006/2025 em discussão. Não havendo manifestação, coloco a ata em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do pedido de informação número 002/2025, elaborado pela bancada do PP.
Pedido de informação número 002/2025. Nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, os vereadores da bancada progressista, juntamente com o vereador Ian Brescancin, do partido PSB, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental desta casa, prevista no artigo 159, requer a apreciação do presente pedido para que o mesmo seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal de Ivani, Rio Grande do Sul, com o intuito de remeter a esta casa a informação acerca do concurso público, cujo edital já encontra-se divulgado, explicando quais foram os critérios utilizados para a quantidade de vagas para cada cargo elencado, bem como para a escolha da área dos mesmos. Da mesma forma, requer informações sobre as contratações emergenciais, cujos inúmeros cargos foram aprovados pela Casa Legislativa, os quais não constam no rol de cargos previsto no edital do referido concurso. Percebe-se dessa forma que existe uma divergência entre os contratos vigentes e a quantidade de cargos prevista no certame, sendo o que tínhamos a requerer. Agradecemos a atenção, reiterando os votos de estima e consideração atenciosamente, Ziana Benedetti Ouro, Charlene de Tola, Clair Dalcin, Adir Pedro Danese e André Scancin.
Coloco o pedido de informação em discussão. Não havendo manifestação, coloco o pedido em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura da moção de repúdio 001/2025.
Moção de repúdio 01/2025. Nos termos do regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Ivani, solicite-se, após ouvido o plenário desta Casa Legislativa, a aprovação da presente moção de repúdio ao decreto de lei número 36, de 28 de março de 2025, da República Italiana, que impõe restrições inéditas ao reconhecimento da cidadania italiana a descendentes. Publicado em 28 de março de 2025, o decreto-lei limita o reconhecimento automático da cidadania italiana apenas até a segunda geração de descendentes, ou seja, filhos e netos de italianos nascidos na Itália, ou, no caso de cidadão italiano nascido no exterior, apenas se o genitor tiver residido por 2 anos ininterruptos em território italiano antes do nascimento do filho. A decisão foi assinada pelo presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, pela primeira-ministra Giorgia Meloni e pelos ministros das Relações Exteriores, do Interior, da Justiça e da Economia, restringindo significativamente as hipóteses de reconhecimento da nacionalidade italiana pelo critério de direito de sangue. A cidadania italiana por descendência, fundamentada no princípio de direito de sangue, é adquirida automaticamente no momento do nascimento, podendo ser reivindicada a qualquer tempo, conforme já estabelecido pela Corte Suprema de Cassazione. O reconhecimento oficial pelo Estado é apenas a confirmação de uma condição jurídica pré-existente, uma vez que esse ato possui natureza meramente declaratória. Contudo, o novo decreto-lei modifica profundamente essa lógica. Tal medida cria, pela primeira vez na história republicana italiana, uma divisão entre cidadãos italianos por descendência, De um lado, aqueles nascidos na Itália, ou que são filhos ou netos de italianos nascidos na Itália, que mantêm o direito pleno de transmitir a cidadania. De outro, aqueles que nasceram no exterior, que se tornam impedidos de transmitir a cidadania a seus filhos, salvo se atenderem a critérios que combinam o direito de sangue ou direito de solo e residência no território italiano. Segundo o governo italiano, a principal justificativa para a medida seria o combate às fraudes e à comercialização indiscriminada de passaportes italianos, além de um possível alinhamento das práticas do país às de outros membros da União Europeia. No entanto, o decreto-lei não apenas ignora a realidade histórica da diáspora italiana e os laços culturais mantidos por gerações e descendentes, mas também está repleto de insanáveis inconstitucionalidades. Ele contraria o artigo 22 da Constituição italiana, que proíbe a privação da cidadania por motivos políticos, bem como o artigo 3, que garante igualdade de tratamento a todos os cidadãos. Outra ilegalidade flagrante é a retroatividade da medida, que afeta nascimentos anteriores à sua publicação, configurando uma grave violação ao princípio da irretroatividade das leis e à segurança jurídica, pilares da jurisprudência italiana. Dessa forma, é inconstitucional restringir o status de cidadão reconhecido como um direito fundamental por meio de um decreto-lei, sem que haja uma reforma constitucional apropriada e amplamente discutida por toda a população. Ou seja, a partir de agora, aqueles que mantêm vivas as tradições, que falam com orgulho dos sobrenomes, que honram cada traço da cultura italiana em suas mesas, em suas músicas, em suas histórias, serão simplesmente descartados, desconsiderados, como se esse laço que os une à Itália pudesse ser rompido por um decreto-lei. Diante de tudo o exposto, nós, da Câmara Municipal de Vereadores de Lonini, nos sensibilizamos com o sentimento de revolta e indignação de todos os descendentes que veem seus sonhos de reconhecimento da cidadania italiana interrompidos, sendo que o Decreto-Lei nº 36/2025 deve ser rejeitado em sua totalidade, considerando a ausência de urgência da medida e em respeito aos princípios e às tradições seculares do direito de sangue. Embasado nas colocações acima, pedimos a aprovação desta referida moção de repúdio ao Decreto-Lei nº 36, de 28 de março de 2025, da República Italiana, que impõe restrições inéditas ao reconhecimento da cidadania italiana a descendentes. Domingo 28 de abril, Rafael Garbim e Ebrison Cunha, Salvo Turquês, Franciele Turquês, Rúdia Antonia da Silva, de Pedro Daniese, Cláudio Dalcin, Charlene Tiboli e Ana Benedetti.
Coloco a moção de apoio em discussão. Não havendo manifestação, coloco a moção de repúdio em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam na moção. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do ofício enviado para a Superintendência dos Correios, firmado pelos Poderes Executivo e Legislativo, para conhecimento dos nobres edis.
Ofício. Prezados senhores, ao cumprimentá-los cordialmente, vimos por meio deste, como atuais representantes dos Poderes Executivo e Legislativo do município de Vanini, discorrer acerca da situação da sede da Agência dos Correios na referida localidade. Atualmente, a Agência dos Correios está localizada na Rua Duque de Caxias, número 61, no centro da cidade. Ocorre que este local não possui condições adequadas para que a prestação dos serviços seja realizada conforme se espera. Existe uma grande precariedade nas instalações da sala, não possuindo a infraestrutura mínima para a execução de qualquer serviço de qualidade. Ademais, não há no local qualquer tipo de acessibilidade, tanto para os clientes quanto para os colaboradores, descumprindo todas as determinações legais que embasam o assunto. Dessa forma, pelas condições impróprias e insalubres, os poderes públicos municipais vem perante este órgão demonstrar a insatisfação da população vaninense acerca do assunto, juntando ao presente ofício um abaixo-assinado da população reivindicando a mudança de local da agência dos Correios na cidade de Vani. Outro sim, com a ciência de que a referida sala é objeto de locação, informamos que existem imóveis no centro da cidade que cumprem com os requisitos básicos de acessibilidade e infraestrutura disponíveis para a locação. Cumpre destacar que o município de Varginha é de porte pequeno, com pouco mais de 2 mil habitantes e sem muitas salas disponíveis para a locação, justificando as sugestões acima referidas. Assim sendo, com o intuito de garantir a prestação dos serviços dos Correios com qualidade e permitindo que os munícipes sejam atendidos de forma digna e com condições adequadas, requer-se a análise do presente pedido juntamente com a manifestação popular, colocando-se à disposição para um diálogo direto, possibilitando a mudança de local da agência com a maior brevidade possível. Sem mais para o momento, apresento o protesto de elevado estima e consideração. Marlice Rosane Caffer, prefeita municipal em exercício. Rafael Garbim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Vani.
Deixo a palavra à disposição para quem queira prestar justificativas pessoais e ou esclarecimentos.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, servidores dessa casa, tudo que nos assiste aqui agora. Presidente, se tu me permite, eu queria fazer aqui uma pequena, assim, fazer uma pequena homenagem, não, mas deixar aqui os meus sentimentos à família do Hélio Lusa, que acho que é nosso dever citar o nome dele aqui, manifestar todos os nossos sentimentos à família. Foi presidente da Câmara no ano de 2003, foi vereador por 2 mandatos do nosso município, foi secretário da Agricultura. Então, entendo que por nós estarmos aqui, quero deixar público isso também, que é um grande amigo também. Então, para manifestar meus sentimentos à nossa família, né, todos os amigos dele, me incluo nesse aí também. Então, deixar aqui meus sentimentos. Momento complicado, momento difícil, mas que, com certeza, com o apoio não só de nós vereadores, mas também do Poder Executivo, a família vai se reestruturando. Foi uma perda enorme, porque uma pessoa que esteve tanto tempo à frente aí do nosso matador, aí também, sempre à frente no segmento de carne, em todas as festas que a gente tinha no nosso município. Então, acho que é uma pessoa, uma perda muito grande, uma perda muito relevante para o nosso município. Então, deixo aqui a minha palavra de sentimentos aí para a família e sintam-se acolhidos pelo poder legislativo também. Muito obrigado, presidente.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres edis e demais presentes. Eu queria te agradecer primeiramente. Eu queria te agradecer primeiramente por ter me liberado a viagem à Brasília. Eu quero dizer que foi muito proveitosa, foi muito útil também. A primeira vez que eu fui, eu não fazia ideia de como é que ia ser e nem como que eu ia ensaiar. Mas me saí bem, tipo assim, eu consegui, como a gente estava conversando, amanhã a gente tem uma reunião com ela é presidente do Instituto Aquanautas, que é um instituto de crianças neurodivergentes. Então, ela vai distribuir verbas para o projeto aqui no Rio Grande do Sul e para Tocantins. E até dia 3 ela precisa estipular os municípios que ela vai deliberar essa verba. E é um projeto muito bacana, ele engloba, que nem disse assim, é uma coisa, escutar ela falar é maravilhoso demais, sabe? Tipo, parece até ser mentira, então engloba a sala de recursos, desde capacitação remunerada dos professores em relação aos neurodivergentes. Então é uma coisa bem bacana e a gente tem reunião com ela, daí com a secretária de Educação, e ela amanhã às 18h30. Daí, se porventura entrar em um acordo e o nosso município se encaixar, então a gente vai conseguir um recurso bem bacana para a educação. Era isso, obrigada. Na verdade, obrigada não. A questão ali do Hélio, a gente está assim, todo mundo, né, com sentimentos, de repente a gente teria que ver de uma maneira
o que queira ou não queira, ali o hospital, né? Eu acho que a Mari está falando contigo também. A questão do hospital, se a gente, se não teria como a gente rever, porque tipo, parece que é uma atrás da outra, né? Daqui a pouco a gente podia, eu não sei também o que, que se faz, o que, que poderia ser feito para ou fazer com que eles tenham profissionais mais competentes, ou se daqui a pouco não tem como mudar de cidade, sabe? Porque eu acho que está sendo uma recorrência muito grande da falha do hospital. Então, não sei se daqui a pouco a gente podia fazer alguma coisa, não sei. Vou mandar isso. Obrigada.
Boa noite, nobres colegas, servidores da casa e a todos aqui presentes. Eu vou aproveitar também o momento. O Ian fez uma colocação, eu também tenho algo a expressar em nome da casa legislativa. Né? Aproveitando o momento, gostaria de externalizar as nossas condolências à família Lusa pelo falecimento do senhor Hélio, ocorrido na última sexta-feira. Reforçando a figura importante que ele foi para o nosso município, tendo sido vereador em duas legislaturas, de 2001 a 2004 e 2005 a 2008. Presidente da Casa no ano de 2003, bem como atuou junto com o Poder Executivo como secretário municipal. Foi decretado luto oficial de 3 dias em razão do ocorrido. Em nome do Poder Legislativo Municipal, desejamos forças à família neste momento difícil. São vários assuntos aqui que eu vou ter que pronunciar, assuntos tristes e os assuntos no nosso cotidiano aqui. Mas enfim, assim, sobre o hospital, só para deixar os colegas essa par, amanhã vai ter uma reunião com o hospital, porque venceu o contrato de apoio ali da prefeitura, foi feita a parceria, né? Só que, como nós estávamos conversando alguns dias, foram muitas falhas já. E está na hora de fazer alguma coisa e a gente não pode continuar perdendo pessoas por falhas médicas. Então, é o que a gente precisa ver. Então, amanhã vai ser tratado esse assunto, inclusive eu vou participar também da reunião, que vai estar presente o prefeito e o pessoal do hospital. Outro ponto que eu gostaria de deixar registrado, mesmo passada a data específica, pois não tivemos sessão, é a comemoração da Páscoa. No intuito de repensarmos, de viver o espírito de renovação e reflexão que a data nos propõe, fica uma lembrança para cada um em nome do Poder Legislativo. Então, esse ano a gente inovou aí, sugestão das meninas ali. Então, esse, para quem não conhece, é o famoso ovo de pote. Espero que ele esteja muito bom. Feliz Páscoa a todos. Aproveito também o momento para parabenizar o nosso servidor da casa, do Eric Fabiani, pelo seu aniversário. Vamos esperar um churrasco, será? Um bolinho.
Deixa eu organizar.
Certo. Muitos anos de vida, né? Também gostaria de fazer o convite para todos. Já foi postado no grupo. Vai sair, então, o curso de marketing pessoal e oratório. Então, está marcada a data já. Deixa eu até confirmar aqui. Mas, enfim, é 23 e 24. Vai ser feito em... De noite, na sexta, a gente pensou em não prejudicar o horário de trabalho de ninguém. Então, ficaria a noite na sexta-feira e o sábado o dia todo. Porque, assim, o curso ele é bem dinâmico e tem a parte de teoria e a parte prática. Então, cada um que fizer o curso vai falar no microfone, vai... É assim que funciona. O curso dele é bem interessante. Então, não tem, se fossem menos horas, ia, de repente não ia ter o mesmo resultado. Daí, assim, o curso vai ser pago pela Câmara, né, pelo Legislativo, para cada um. Só a gente pensou em, para não deixar, digamos, o que não tem preço não tem muito valor, né? Então, a gente colocou um valor de R$50 para cada participante, que daí no sábado vai ser feita a formatura e a gente faz uma janta. Então, esse valor fica para a janta. Então, o curso fica por conta da Câmara e daí só vai ter a inscrição, que é convertida no valor da janta. Então, eu acredito que vai ficar legal. Vai ser feito um evento de formatura no final, tá? Então vai ser bem interessante. Bom, nada mais a tratar. Declaro encerrada a presente sessão ordinária. Convido a todos para participar da sessão a se realizar no dia 12 de maio, às 19h. Boa noite a todos.